Que os nossos corações estejam em paz. Jesus Cristo, nosso Senhor, se compadeça de nós, das nossas fraquezas, das nossas misérias, e derrame do seu Espírito Santo sobre o nosso coração, fortalecendo a todos nós, iluminando nosso entendimento e consolando-nos perante as muitas injustiças desta vida. São bem-vindos os irmãos que pela primeira vez estão na comunidade. Nós esperamos que o Espírito, ao longo da Assembleia, o Espírito possa falar com você particularmente e ao sair daqui você esteja também edificado. Nós tivemos notícias nos meios de comunicação que na Europa estão fechando em média 200 igrejas por mês. Nós vimos na reportagem televisiva que catedrais históricas estão sendo transformadas em hotéis, em spas, em estúdios para gravação de sons e em boates. Com muita tristeza, nós vimos uma dessas casas noturnas de dança apresentando ao fundo os vitrais de Cristo. O que outrora foi um lugar onde as pessoas tomavam conhecimento da palavra de Deus, hoje tornou-se uma casa de diversão. Nós temos tido notícias dos irmãos que moram na Europa, através da rádio, que a situação das pessoas que vivem nesses países, embora seja uma situação confortável materialmente, é uma situação de extrema frieza espiritual. Dizem até que as pessoas não querem ouvir falar de Deus. É interessante ressaltar também que nos últimos 10 anos, veio da Europa as ideias de se banir todos os símbolos religiosos dos lugares públicos. Veio de lá também toda a ideia de transgressão, estabelecimento de leis que contrariam os princípios ensinados pelas Sagradas Escrituras. É bem possível que aqui no Brasil ainda estejamos vivendo numa situação de relativo conforto espiritual. Mas se nós dermos uma olhada na vida do mundo, quando nós saímos nas ruas aí fora, na maneira como as pessoas estão vivendo, na forma como nós somos abordados pelo sistema econômico de compra, venda e consumo, que é o sistema do mundo, nós vamos ver que a vida no Brasil já está começando a ficar muito parecida com a vida na Europa e nos Estados Unidos. Os costumes, a maneira das pessoas se expressarem, viverem. Enfim, nós diríamos, no ponto de vista teológico, que há um espírito que começou nesses países, que hoje já está muito forte por lá, e que se propagou pelo mundo através desse fenômeno chamado globalização. É certo que o Brasil, os países da América do Sul, os países da América Latina, de uma maneira geral, como são países pobres, como são países que vinham vindo já sofrendo com a sua pobreza material, em contrapartida, nós tínhamos uma situação espiritual de relativo conforto. Mas parece que nós estamos perdendo este conforto espiritual e o mesmo espírito que está lá está começando a vir para cá. E nós sabemos que o mundo está prestes a passar por grandes transformações. Os eventos sociais que nós temos observados na Europa e nos países do Oriente Médio, eles têm como fonte alterações espirituais. Isso quer dizer que o mal está se instalando nos corações daqueles que preferiram colocar a sua confiança no conforto material e no progresso e na ciência do que buscar o seu conforto em Deus. E este fenômeno social está vindo aqui para o Brasil com grande força e poder pelos meios de comunicação imposto a nós pelo sistema de compra, venda e consumo. E nós precisamos ter muito cuidado para nós não sermos arrastados por este mesmo espírito. O que vamos observar no Brasil, nos próximos anos, é um esfriamento dos sentimentos, uma predominância dos interesses materiais e dos gozos terrenos sobre as coisas do espírito. É bem possível que, nos nossos dias, o grande número de igrejas possa ser explicado pelos interesses que essas igrejas costumam incutir no coração do povo: prosperidade material. Se nós fôssemos mesmo contar as igrejas que falam de prosperidade espiritual, daqueles que pregam o genuíno evangelho de Cristo, da salvação da alma, do perdão dos pecados, da renúncia de si mesmo em benefício do próximo, de dividir aquilo que se tem com aquilo que nada tem, com toda certeza o número de igrejas no Brasil também seria reduzido drasticamente. Para nós que somos cristãos, com toda certeza, nós vamos ter um tempo muito difícil pela frente, porque nós vamos ser poucos. E nós vamos estar diante do Senhor do mundo, que ao contrário do que pensa, se exprime na vida mesmo, no estilo de vida, no domínio dos corações, dos interesses, dos pensamentos. E nós vamos ter que nos preparar para enfrentar todas essas dificuldades, que estarão com toda certeza dentro da nossa própria casa, no vizinho, junto dos nossos parentes. Nós teremos que estar convenientemente instruídos na palavra de Deus para suportarmos até que o Senhor venha com toda a sua glória e possa soprar para fora do mundo esta obra que Satanás, de maneira tão capciosa, ele está colocando sobre os homens. Que Deus nos ajude. No Evangelho segundo Lucas, eu gostaria que os irmãos abrissem para nós concluirmos este assunto introdutório, no capítulo 11, a partir do versículo 37, nós encontramos uma dura advertência em que o Senhor, ele censura os escribas e os fariseus. E ele faz um discurso muito duro, não vamos examiná-lo, mas as suas advertências chegaram a assustar os discípulos que estavam ao seu lado. Veja o versículo 44, onde o Senhor diz a eles que eles eram como sepulturas, que não apareciam e que os homens não sabiam e andavam sobre elas. Eles ficaram profundamente irritados com o Senhor e disseram: Mestre, quando dizes isso, também nos afronta a nós. Porque as sepulturas eram tidas como uma coisa imunda pelos judeus e amaldiçoada. Se alguém passasse por perto dela ou se contaminasse, a sua vida iria de mal a pior. Jesus disse que os escribas e os fariseus, eles eram parecidos com sepulturas. Em outras passagens disse: vós sois como túmulos caiados, bonitos por fora e dentro estão cheios de imundice. O Senhor, ele não deixava de combater a hipocrisia religiosa. Eles arrumavam cargas pesadas e colocavam no ombro dos outros, mas eles não carregavam, não moviam um dedo para carregar estas cargas. Dizia que eles e os seus pais haviam matado os profetas, mostrando quem que eles eram. E vai desenvolvendo aqui o seu pensamento no capítulo 12, falando do fermento dos fariseus. Ele assustou muito os seus discípulos, porque os fariseus e escribas estavam extremamente irritados com todas aquelas ofensas, entre aspas, que o Senhor havia feito. No versículo 32, do capítulo 12, Jesus diz assim: não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou por dar-vos o reino. Nós queremos dizer aos irmãos que diante desta ameaça que está aí, olhando por nós mesmos, nós achamos ser impossível vencer o mundo. Sentimos, por vezes, dentro da nossa própria casa, a dificuldade que tem em combatermos a presença dele. As nossas forças se desfalecem. Não vamos dar conta. Eu penso que cada dia que passar, nós vamos ver mais absurdos no ponto de vista de Deus. Esta ameaça vai estar diante de nós. Mas, como disse o Senhor, nós não devemos temer o mundo. Somos um pequeno rebanho e vamos ser poucos mesmo. Eu não penso que o povo de Deus, quando chegar a época das mudanças nesse mundo, será um grande povo, irmãos. Não pode ser. Não pode ser multidões. As multidões caminham com o mundo. Somos um pequeno rebanho. Vamos ser ameaçados? Sim, vamos ser ameaçados. Ele disse aqui nesse capítulo, diante das ameaças dos fariseus e dos escribas, vocês não têm que temer aquele que mata o corpo, mas aquele que manda a alma para os infernos. Esse você tem que temer. Nós não temos que temer quem possa nos fazer mal, mas precisamos, como disse a nossa irmã exortadora, estarmos diante de Deus em temor, em respeito ao nosso Deus. O que é que o nosso Deus diz para fazer? Nós temos que fazer. O mundo mudou de ideia, o mundo diz que agora as coisas de Deus não servem mais. O diabo quer provar para nós que Deus não é bom para esse tempo de conforto e de gozos. E o povo deu ouvidos a ele. Os fatos mostram isso, irmãos. Os fatos mostram isso. E contra fatos não há argumentos. Eles estão ouvindo o maligno. Nós temos que conhecer qual é a perfeita vontade de Deus na pessoa de Jesus Cristo, para que não haja confusão e nos mantermos fiéis ao Senhor. Em espírito de humildade, deixe que o mundo se acabe. Eles vão acabar em ilusões e glórias de que está tudo certo. Mas nós estamos vendo que não está tudo certo. Somos um pequeno rebanho, mas o Pai agradou-se por dar-nos o reino. Nós herdaremos a terra. Não precisamos mover uma palha contra o inimigo. Deixe que ele sozinho se enrola no próprio rabo. Essa é uma característica do diabo. Ele não preserva os dele. Ele destrói os dele. Assim vai ser com todo aquele que professa a mentira. Eles vão ver a que espírito eles deram ouvidos. Não é preciso fazer nada, irmãos. Absolutamente. Porque o Senhor é perfeito nas suas obras. Herdaremos o reino. O Senhor, olha o que ele diz aqui, para a gente não ficar assustado diante desse mundo de fausto material, de riquezas, de glórias. Olha o que ele diz aqui. Vendei o que tendes, dai esmolas. Versículo 33. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não corrói. Como nós devemos nos posicionar diante desse mundo de glórias e de tecnologias e de gozos, como esses homens estão fazendo hoje, lá do outro lado do oceano, e que está vindo para cá, está entrando já, que daqui a pouco as novidades já estão se instalando. O mal, ele se propaga rapidamente, porque encontra terreno fértil no nosso coração. Nós gostamos do mal, as pessoas não sabem que ele existe. Ele vai vindo e vai entrando. Veja as nossas crianças, os nossos jovens, eles se transformam em fantoches do sistema. Nós estamos vendo coisas que acontecem lá do outro lado do oceano, lá no Japão, lá nos Estados Unidos, vem parar aqui nas nossas crianças, eles são retrato daqueles malucos que estão lá dominados por um espírito de doidices que nossos pais nunca conheceram, na verdade. São produtos de uma tecnologia doentia. As nossas crianças se transformam em retratos e nós, muitas vezes, somos indiferentes. Nós não temos coragem de enfrentar os nossos filhos e dizer que a gente não quer aquilo, porque não queremos desagradar as crianças. E eles vão se transformando em retratos daquelas tristezas que nós vemos lá. Aliás, ninguém acha ridículo, porque o mundo está se transformando num lugar ridículo. Ninguém acha que está errado, porque o mundo está se transformando num lugar de coisas erradas. Andar feio hoje é bonito. O sujeito anda todo rasgado, diz que aquilo é moda. Outro espeta um negócio no nariz, outro espeta um negócio na língua, no umbigo. Enfim, tudo quanto é lugar, ele diz que aquilo é moda, é bonito. Como o homem não tem mais bom gosto, como o homem não sabe mais o que é bonito e o que é feio, para ele tudo serve. Está tudo em bem, está tudo em moda, o sujeito quer andar de qualquer jeito, que ande. Diz que respeitam a liberdade uns dos outros de fazer o que quiser, mas o diabo deve achar isso muito interessante. Você fazer o que você quer e andar do jeito que você quer, se você não tivesse o diabo do lado de lá, tudo certo. Mas ele vai acabar com você. Nós somos indiferentes. A gente vai deixando a coisa seguir. Quando ele vier buscar a tua casa, o teu filho, você vai chorar. Não adianta buscar o Senhor não, viu? Não adianta. Porque ele vai vir buscar o que é dele. A situação é muito séria, muito grave. Parece que ninguém se importa. Quando a gente fala das coisas do fim, parece que o mundo está surdo. A impressão que eu tenho é que o Satanás põe um véu sobre as pessoas, um algodão no ouvido das pessoas para elas não escutarem que o mundo está entrando num período difícil, onde as nossas vidas vão ser afetadas profundamente. Vida material, vida espiritual, vida moral, vida conjugal, vida familiar. Tudo isso vai ser afetado profundamente. Você está esperando o quê? Vendei o que tem, quer dizer, olha, toma cuidado para você não guardar todas as coisas que você tem. Como se você fosse um homem do mundo. Não se apegue. Os tesouros são celestiais. Os tesouros são espirituais. São espirituais. Quem não perceber isso, morrerá. Eu falo da morte espiritual, viu, irmãos? É a pior morte que tem. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Versículo 34. É difícil da gente entender isso? É muito simples, irmãos. Se amamos o mundo, como podemos ir para o céu? Se amamos as riquezas, como podemos subir aos céus com os anjos? Se somos carnais, como podemos ser espirituais? Se olhamos as coisas pelo ponto de vista do mundo, como podemos entender as coisas pelo ponto de vista espiritual? Somos do mundo. Acorda enquanto você pode acordar, enquanto é tempo. Olha, preste bem atenção no que eu estou lhe dizendo. É pessoal, viu, irmão e irmã? O Senhor não quer saber se você é branco, amarelo, azul, vermelho, se você é gordo ou magro, velho ou novo, criança, não importa. É pessoal. Se o fim chegar amanhã, ele não vai deixar de julgar as crianças, os jovens, os velhos, os doentes, os saudáveis, os ricos, os pobres, os letrados, os ignorantes. Tudo passa pela mesma peneira, irmãos. Pela mesma peneira. Enquanto você pode, você cuida de você enquanto você pode. Fala com o teu Deus, na pessoa de Cristo. Põe seus joelhos no chão, conversa com ele, lamenta diante dele as injustiças que você está sofrendo, as suas angústias, tudo que você acha que é certo e que é errado, fala com o teu Deus de joelho. Faz isso para você ter intimidade com ele. Se você não tiver intimidade com ele, você vai estar perdido. Eu não vou poder fazer nada por você, tenha certeza. Eu estou procurando fazer por mim, que sou também um filho de Deus como vocês, com as mesmas fraquezas, irmãos. Com os mesmos medos, com as mesmas incertezas, com as mesmas inseguranças, com os mesmos sentimentos. Caminhar juntos, mas buscar pessoalmente o desenvolvimento de uma relação íntima com o nosso Deus. E por falar em relações íntimas, nós vamos passar à segunda parte. Eu quero convidar os irmãos para o Salmo 27. Não vamos interpretar ponto a ponto, mas destacamos aqui alguns versículos para a edificação da igreja, para que a igreja saiba que Deus é uma coisa que tem que estar dentro de nós, não pode estar em algum lugar. A nossa relação com Ele se desenvolve através daquilo que chamamos na teologia penitência. O que é penitência? É lamento. Nessa particularidade, quanto mais o homem tiver se enlameado, mais elementos ele tem para estar perto de Deus. Se ele se arrepender das coisas que fez. Nesse lamento, nós nos aproximamos da natureza de Deus. Porque é necessário deixarmos a ilusão. E se nós já nos desgastamos pelas lutas dessa vida, nós estamos em condições favoráveis para falar com Ele. Daí a necessidade de passarmos por sofrimento, por enfermidades, por tragédias. Porque Deus se alegra em trazer tragédias sobre a nossa vida? Não, Ele não se alegra. Se nós ouvirmos o Senhor, Ele não fará nada de mal a nós, irmãos. Se nós ouvirmos, mas se nós não ouvirmos, nós podemos esperar qualquer coisa. Onde é que você vai estar protegido? Só se você entrar dentro do lugar, trancar e não sair nunca mais de lá. Assim mesmo, pode ser que tudo desabe sobre a tua cabeça. Porque o Senhor quer te salvar. Davi foi aquele rei que marcou a história dos judeus. Nós sabemos que foi um pastor de ovelhas. Um homem humilde, um poeta, tirado pelo poder de Deus da sua vida de simplicidade e transformado num rei poderoso. Mas a vida deste homem é uma vida de pecados, uma vida difícil, de lutas, de perseguições, de injustiças. As suas reflexões foram escritas na forma de versos, conhecidos como salmos. A maioria dos salmos são de autoria de Davi. E nós sabemos que Jesus, do ponto de vista da carne, ele saiu dos lombos de Davi. Jesus era descendência de Davi. E este rei, as suas reflexões têm muito a ver com as nossas reflexões. Porque do mesmo modo que ele foi enganado por Satanás, nós também fomos enganados. Nos deixando arrastar pelos nossos sentidos. Achando que nós poderíamos ouvir a voz do nosso próprio eu. O seu sofrimento, as injustiças que ele sofreu, as suas dores, os seus medos, as suas incertezas, estão aqui para nós em forma de profundas reflexões, clamores, penitências. O Salmo 27, ele fala de confiança em Deus e anelo pela sua presença. Confiança em Deus. O mundo não quer que nós confiemos em Deus. Porque se confiamos em Deus, a nossa vida passa a ser guiada por Ele. O mundo quer que nós confiemos nas nossas próprias forças, capacidade. O mundo quer nos qualificar. Curso para isso, curso para aquilo, curso não sei do quê. Não só na área profissional, mas em qualquer outra área. Área filosófica, ginástica, enfim. Inventam tudo quanto é coisa para nós confiarmos em nós. O mundo não quer que nós confiemos no Senhor. O salmo inicia dizendo assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Olha só. O Senhor é a minha luz. Sabe aquele quarto escuro quando você entra na tua casa tentando achar as coisas e fica trombando lá no guarda-roupa, nas camas, no criado mudo e tudo mais? Quando você acende a luz, você sabe por onde vai? O Senhor é a minha luz nesse quarto escuro em que se transformou este mundo. É a minha luz, a minha salvação. Sabe quem que é salvo? Quem está morrendo. É terrível alguém que está morrendo. Davi, ele usava muito a imagem das águas profundas. Eu penso que ele tinha um medo danado de morrer afogado. Ele fala muito dessas águas profundas e do temor que estas águas profundas transmitiam à sua alma. E nós, com toda certeza, Podemos usar essa mesma imagem, alguém que está se afogando e uma mão é estendida. Uma corda é jogada para que a gente se agarre. E naquele derradeiro momento em que nossa alma está sendo puxada para dentro destas águas profundas, o Senhor nos arrasta de volta. Isso chama-se salvação. A salvação, ela não implica em nós perguntarmos alguma coisa ao que está nos salvando. Entendeu, irmão? Estamos afogando. O sujeito joga a boia lá para a gente se agarra nela. Aí nós botamos a carinha de fora e diz, ó, quanto custa para poder você me tirar daqui? É isso que você pergunta para o Salvador? Não. Quem é você? O que você quer? Em que você acredita? Você é enviado de Deus? Quando a gente está afundando, a gente se agarra naquilo e ele está puxando e a gente quer sair da morte, irmão. A salvação, ela implica em nós sairmos da morte para a vida. Sem perguntar nada. Olha, o sujeito está se enterrando na água lá, sendo tragado por aquele redemoinho lá para as profundidades da água. E naquele momento não se considera coisa alguma se aquele sujeito é rico, é pobre, se ele é bom, se ele é mau. Alguém jogou uma boia lá para aquele sujeito, uma corda, estendeu uma mão para tirar ele lá de dentro. Quando você sair lá de dentro desse rio, você será profundamente agradecido por aquela salvação. O Senhor é a minha salvação. Olha, luz e salvação. Eu sei porque vejo. A luz de Deus iluminou a minha vida. Eu sei o que é certo, eu sei o que é errado, sei o que é bom, sei o que é mal. Por quê? Porque eu acho, não, eu não acho nada. Deus falou para mim que é bom, eu creio. Deus disse que não é bom, eu creio. Eu saí da morte para a vida, não vou discutir com Deus. O que Deus disse, eu faço. Na pessoa do seu filho, Jesus. Eu saí da morte para a vida, agora eu tenho luz e devo a minha vida a quem me tirou das águas profundas. Eu devo a minha vida. Estou na mão dele agora. A minha vida é dele. Se não fosse ele, eu tinha sido tragado. O Senhor é minha luz e salvação. Estando com ele. Ele me tirou da morte para a vida. Eu já estava morrendo. Ele me tirou. Eu creio, eu confio. A quem temerei? A quem? Amém? A quem temerei? Aos homens? O que possam me fazer os homens? Eu creio ou não creio? Mas é tão simples assim. Nós temos em nós a nossa natureza carnal que entra em conflito com a natureza espiritual. E aí que surgem as dúvidas. E aí que esta carne quer nos arrastar de novo para aquele turbilhão da morte. Eu preciso estar na igreja. Eu preciso orar. Eu preciso ler as escrituras todos os dias pela manhã. Eu preciso ouvir a pregação da palavra de Deus. Que seja a mesma pregação 50 vezes. Eu preciso ouvir aquela palavra para que em mim predomine a natureza espiritual. Aquela natureza que diz, a quem temerei? Porque se perguntarem para a minha natureza carnal, eu responderei, eu temo os homens, eu temo os ladrões, eu temo os bandidos desse mundo, os injustos, os maus. Eu temo as doenças, as tragédias. Minha carne, com toda certeza, assim responderia. Mas o Espírito, ele diz, a quem temerei? E isso é a vida, irmãos. A luta entre o bem e o mal. Entre o Espírito e a carne. Entre a vida e a morte. Entre Cristo e Belial. O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se chegarem contra mim para comerem as minhas carnes, eles tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto eu confiaria. Eu confiaria que o Senhor é a minha luz, a minha salvação, eu nada temerei. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender na sua casa. No dia da adversidade, nos tempos difíceis, o Senhor me esconderá na sua casa, no oculto do seu tabernáculo, ele me colocará e me colocará de pé sobre uma rocha. Para quem estava sendo tragado pelas águas profundas e escuras, estar de pé sobre uma rocha é uma glória, não é, irmãos? Essas imagens, embora muito pobres materialmente, espiritualmente, elas são muito mais profundas. Os irmãos não podem nem imaginar o que é ser tragado pelo turbilhão da morte. Nem imaginar. Jesus, rocha para os meus pés. Lembra que ele faz lá no Sermão do Monte aquelas considerações sobre a casa construída sobre a rocha e sobre a areia? Ele disse, ó, casa sobre a rocha permanece. As tempestades batem, não consegue derrubar. Mas batem. Casa sobre a areia, batem os rios, os ventos, as chuvas, e a casa vai abaixo. E ele ainda complementa que grande tombo terá essa casa. Não tombo comum, não. Eu penso que além das tempestades, o Satanás vem e deve sentar em cima da casa, que é para mostrar bem que a queda dela foi produto da sua vontade e da nossa invigilância. Também agora, diz o versículo 6, a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim. Por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Agora veja bem, versículo 7. Ele começa com uma conversa estranha ao espírito que até agora estava guiando o seu pensamento. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Olha o homem carnal já começando a perguntar, escuta, por que que às vezes eu clamo e você não responde? Isso é importante, irmãos, porque isso acontece com a gente. Tem horas que as tempestades estão batendo e a gente clama, e parece que lá do alto não vem resposta. É uma novidade? Não. Foi sempre assim com todos os que caminham com o Senhor. Foi sempre assim. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, versículo 8, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Olha o que ele está dizendo ao nosso Deus. Quando tu me disseste, buscai o meu rosto, o meu coração, o que ele fez, Senhor? Ele te procurou. Não escondas de mim a tua face. Olha o homem carnal falando com ele. Você me chamou, eu te escutei. Não escondas de mim a tua face, a tua presença. Não rejeites ao teu servo com tua ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ele questiona Deus e agora ele começa a pedir ao Senhor, ensina-me, Senhor, o teu caminho, guia-me pela vereda direita por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade foram colocadas como testemunhas falsas contra mim. Ele questiona Deus, e logo a seguir, ele começa a pedir a Deus que continue sendo luz e salvação na vida dele. Os irmãos, percebe a luta interna desse rei, desse profeta, como o seu espírito compreendia a sublime presença de Deus com toda a sua profundidade na vida dele, em todas as providências, em todas as certezas, e a sua carne duvidava em determinados momentos dessa presença. E a seguir, o espírito novamente começa a dizer a ele, guia-me, Senhor, ensina-me, Senhor, vigia. Assim também é com todos nós. E só essa fé, só este entendimento dará condições de nós enfrentarmos as dificuldades que vêm sobre esse mundo. A nossa força está dentro de nós, pela fé no Filho de Deus. Pela nossa penitência, nós precisamos falar com o Senhor nas nossas orações e clamar e dizer, Senhor, Senhor, sê a minha luz, sê a minha salvação. Faça isso todos os dias. E ele conclui aqui o Salmo, no versículo 13, ele diz assim, Eu morreria sem dúvida se eu não acreditasse que veria a sua bondade na terra dos viventes. Se eu não acreditasse na tua intercessão na nossa vida, eu morreria sem dúvida. Ele não fala aqui da morte do corpo, todos vamos morrer fisicamente, mas ele fala da morte do Espírito. Eu tenho que crer, e não pode haver dúvida. Eu creio no Senhor, eu creio na sua promessa, eu creio na sua palavra. Espera no Senhor, diz ele. Versículo 14. Anima-te. Espera no Senhor, anima-te. Aguarda. Nós queremos as coisas ali naquela hora, a hora nossa. Espera no Senhor para que você veja como o Senhor é bom e justo. Inimigos, pessoas que nos afrontam, pessoas que nos caluniam, pessoas que querem o nosso mal, existem. Por quê? Porque nós falamos mal deles? Nós fizemos mal a estas pessoas? Não. Mas é por causa do bem que nós fazemos às pessoas. É por causa de Cristo, é por causa do Evangelho do Senhor que somos perseguidos, caluniados, afrontados, injustiçados. O que nós precisamos fazer? Esperar no Senhor e deixar que o ânimo esteja vivo no nosso coração. Eu espero no Senhor, Ele fortalecerá você. Espera, pois, no Senhor. Ele é a tua luz e a tua salvação. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós estamos reunidos mais um dia em tua igreja. Aos irmãos que estão aqui juntos de nós e aqueles que estão longe ouvindo agora a palavra em muitas cidades, Senhor, teu Espírito Santo seja derramado nesse instante sobre todos nós e sobre todos eles. Toca o coração dos nossos irmãos, das nossas irmãs. Abençoa as nossas vidas. Limpa, Senhor, a nossa vida da presença do maligno, de toda a obra do mal que possa estar prejudicando os nossos caminhos. Nós, Senhor, estamos preocupados com os caminhos desse mundo e nós temos medo, Senhor, de sermos arrastados nesses caminhos sem o saber. E por isso nós estamos pedindo agora, Senhor, que sejam tomadas providências para que esses caminhos sejam mudados, se for necessário. As nossas posturas, será que estamos fazendo conforme a tua vontade, se não estivermos, Senhor, com os teus poderes santos e abençoados? Muda a nossa postura, os nossos pensamentos, abre os nossos olhos com a tua luz. Senhor, cura os nossos enfermos, onde houver enfermos, irmãos que estão doentes aqui na comunidade, irmãos que estão ouvindo a palavra agora, se houver algum enfermo, vamos deixar Jesus operar. Se você quiser ajudar alguém que está gravemente enfermo, pense nessa pessoa agora, nesse irmão, nesta irmã, para que Jesus opere com poder, aliviando essas dores e curando, se for a vontade do Pai Santíssimo. Ó Deus de misericórdia, ó Deus de bondade, tenha compaixão do teu povo e fortalece o teu povo, Senhor, para que ele seja um pequeno exército, mas para que ele tenha vitória sobre o grande exército desse mundo, porque esta é a tua promessa, Senhor. Amém.